quando o assunto é boa música, chopp gelado e um ambiente cheio de boas vibrações, o lugar é um só. Armazém 500 Pub. No coração de Gravataí, o Armazém é o ponto de encontro para quem curte pizza gourmet, petiscos deliciosos, vinhos e cervejas artesanais. Tudo isso com uma programação musical de primeira. A gente te espera de segunda a sexta, das 16 às 23 horas. Armazém 500 Pub, Rua Adolfo Inácio de Barcelos, número 500, no centro de Gravataí. Vem viver essa experiência. Vem pro Armazém. Authentic Pub Experience.
É o seguinte, a gente toca o rock and roll mesmo. É tudo fora de moda, rock and roll, putaria, sexo. Vão se fuder vocês da imprensa que não gostam de rock and roll.
Dinâmico FM, 100% anti-fashion.
Música nova, música velha, música pra viajar, sempre da boa e bem servida. Coleta seletiva, o Jano Campos, toda quinta-feira, 19h30, na Dinâmica FM. Fé na música.
Dinâmico FM apresenta Coleta Seletiva.
Salve, salve, rapaziada, Coleta Seletiva entrando no ar aqui nas ondas internéticas da nossa Dinâmica FM. Vocês viram que a trilha tá diferente aí, né? Pois então, hoje a gente vai bater fazer um revival aqui, voltar lá nos anos 80 e vamos falar sobre, essencialmente sobre o ano de 1986, que foi um ano especial para a música do Brasil. Muita coisa boa foi lançada em 1986 e uma rapaziada aí foi lá e catou, cara, pesquisou, fez ali uma lista e... Bom, eles vão falar melhor sobre isso, né, de como foi feita essa lista e tal. Tava lançando um livro sensacional chamado 1986, o ano que o rock nacional acertou. Eu estou falando de Karina Faria, Laura Reg e Chico Isidro, que são os caras que organizaram isso aí, vão explicar tudinho pra nós. Super, hiper, mega e essencial força aqui do Coleta Seletiva, Armazém 500 Pub. Um grande beijo lá pro Guile, pro Charles, pra Aline, que estão lá tocando o bar essa hora. Lembrando que o Coleta fica ao vivo lá, né, das 7h30 às 9h. O bar fica ouvindo o Coleta Seletiva. Então um beijo e um abraço para todos que estão aí também. Tenho certeza que vocês vão curtir esse papo, vão... A rapaziada que frequenta o Armazém gosta muito de música e vai adorar o papo que a gente vai bater aqui. E é isso, Armazém 500 ali no centrinho de Gravataí, barbadinho de chegar, o bar mais legal do universo aqui da grande metrópole chamada Porto Alegre. Da grande Porto Alegre aqui é o melhor barzinho que tem, é o mais legal, sem dúvida. Gente legal, música legal, rango legal, cervejinhas, chopps, vinhos, tá, é muito massa. E é isso, cara. Até às 21, então, a gente vai bater um papo. Quem está aqui comigo hoje é a Karina Faria, que já é sócia aqui do Coleta, vem seguido aqui. Ela faz várias paradas, né? Karina Faria é meio uma shopping center cultural.
Shopping center paraguaia!
É, mas é um shopping, cara. É um shopping. Karina tá sempre... ela se subestima, mas ela tem um papel fundamental aí na cultura aqui da região de Porto Alegre e arredores. E o Chico Isidro, que é outro brother que me corrigiu e me ensinou. Cara, eu escrevo um negócio lá, o flyer do Coleta Seletiva. Há 14 anos eu escrevi o troço errado. Aí mandei pro cara, como eu sempre mando, né? Eu geralmente mando os flyers antes pro pessoal dizer, tem que arrumar, tá errado, sei lá. E daí ele me corrigiu e arrumou o negócio lá. Eu não vou dizer o que que é, vocês vão se dar conta depois lá. Mas eu escrevi 14 anos errado o negócio e o cara me ensinou. Muitas graças,
cara. Eu fiquei com medo, tudo bom?
2026, grande ano, comigo, hein?
O cara é malo, o cara é convidado pro programa, já vem me corrigindo aqui, né?
Eu digo, 2026 um grande ano, sem sombra de dúvidas, em vários quesitos.
Mas então, já que vocês se manifestarem, sejam muito bem-vindos.
Valeu, obrigado pelo convite.
Karina Faria.
Boa noite.
Chico Isidro. Vamos começar do início, né? Quem é que bolou essa parada? Quem é que jogou essa sementinha do mal aí?
O Lauro Regna. O Lauro Regna teve essa ideia. Ele já tinha essa sementinha há muitos anos na cabeça dele.
Um palmo aqui, né?
Isso. Isso aqui. Não, sabe o que é bom disso? É depois eu tenho os nossos ouvintes, né? Que estão acostumados. Então, do tipo, já veio a informação aqui. A voz do Chico está estourando. Ah, isso.
Então, tu sabe que eu fui no almoço dos radialistas e todo mundo tinha que fazer um depoimento, né? Pegar o microfone, umas 50 pessoas na sala e todo mundo depoimento com o microfone. Chega a minha vez, os caras não. Microfone contigo, não.
Pra ti isso? É. Capaz? Bom, depois dessa a gente encerra aqui a nossa transmissão aqui, peraí.
Ah, voltando hoje, antes. É viagens minhas. E aí, o Lauro teve essa ideia, a gente foi num show do Pleb Rude ano passado, e ele me chamou. Aí, vamos fazer, beleza? Tô dentro, babá. Aí depois, daqui a pouco começou, equipe. Tem a Cacá, que é a nossa amiga, né? Nossa parceira de shows, que a gente tem uma turma que cobre shows em Porto Alegre. Uhum. Né? Tem uma galera de jornalistas e músicos que cobrem os shows. E a Cacá tá sempre com a gente. A gente tá sempre misturado junto, né? E Cacá, vamos lá. E começou a fazer reunião no estúdio do Lauro Ampola, que fica ali na São Geraldo. E foi indo. E começamos a montar. O Lauro já tinha os discos, né? Já tinha qual os discos que
tinha, não, ainda tem, né?
Não, ele tinha os discos, já tinha lista dos discos que iriam entrar no
livro. É, os 40, né?
Isso, os 40. Aí nós começamos, eu falei assim, ó, como nós dois estamos...
Chico tá fazendo um ano no nosso primeiro encontro, né? Foi numa noite fria, foi lá no estúdio Ampola.
Chico atrasado 2 horas.
Mentira.
Tá uma.
Foi rapidinho, então, pô, em um ano, se vocês começaram a...
Eu atravessei a cidade.
Eu também, eu moro na sul. É. Né? Não, mas aí tá de show, tá? É, e tá. Aí o Lauro já tinha os discos, aí tipo assim, aí eu falei, bom... Ele falou assim, esses aqui são os meus, né? Que eu quero escrever. Bom, esses aqui são os meus. E aí, fiz uma coisa assim. E aí começamos a selecionar. O fulano de tal tem esse perfil, ele pode escrever...
Continua assim. Estourando seu mic, Chico.
Aqui, então.
Obrigada aos queridos... Júlio Sasquatch e Jefferson de Oliveira, que estão na escuta e dizendo esse pequeno detalhe que faz...
Tem o 2 ou o 3?
Tá, aqui assim.
Como é que tu sabe que é o 2 ou o 3? Olha aí, tem um mic, rapaz.
O meu é o 3.
Tá, vou baixar aqui.
E o meu tá suave?
O teu tá tranquilo.
E aí, voltando, você acacado me... E aí, não, viu, Jânio? Aí começamos a chamar as pessoas, né? Chamar o Infilante, então, nós tivemos assim, essa ideia, começamos a vender ideia para as pessoas... E ó, nós pensamos no teu perfil, tem esse disco aqui, que tu acha? As pessoas todas, na hora, já se interessaram pela ideia, já abraçaram o projeto. E, claro, a gente deu um prazo na época para as pessoas escreverem o texto e mandar.
É.
Né? Começo de setembro, aí depois passamos para outubro, aí novembro. Tá, pessoal, vamos assim, ó. Janeiro, no máximo, porque a gente tinha que pegar os textos. A gente tem que revisar, né? E depois editar, com os atrasos da editora. Depois que acaba de contar como é que foi essa história
partes?
De levantar os fundos para fazer a publicação, né?
A das cores?
É, das rifas, tudo.
Ah, sim, isso aí é comigo mesmo. Vamos lá, tá.
Não, e foi isso. Aí todo mundo abraçou, assim. E entre esse pessoal que está no projeto, nós temos músicos, temos jornalistas, temos influencers... Uhum. Tem professor, tem, né? Uhum. Tem, assim, é uma gama variada de pessoas que viveram a época, ou tem, como por exemplo, a Cata está fazendo 40 anos agora, já antecipei isso, né? ou tem uma questão sentimental pelo aquele período, né? Uma memória afetiva para aquele período.
Boa noite, Jano.
Opa, fala, Karina.
Boa noite, Jano. Boa noite aos ouvintes. Satisfação mais uma vez estar aqui conversando com vocês. O Chico já deu um pequeno spoiler e, desde então, eu sou muito grata a esse convite, em especial que o Lauro fez, né? Há um ano atrás, a gente se reuniu lá no Estúdio Ampola, numa noite friaca, muito, muito gelada, e E já vieram com a informação. Não, olha só, queremos a tua pessoa para fazer parte desse projeto. Eu, qual que é? Aí assim, assim, tal. Eu disse, tá, ok. É por onde começamos, aí, né? E foi tri emocionante, porque foi uma mistura de inúmeros sentimentos. Afinal, eu não vivenciei em 1986, porém eu estava vindo ao mundo em 1986, né? Chico já estava lá, borboleteando lá, fazendo as dele. É, aquela coisa toda. O Lauro disse que tinha 7 anos na época, isso, né? É. E, pô, eu estava surgindo a este mundo doido, né? Então, é muito importante para isso que vos fala, fazer parte desse projeto, e eu tenho certeza absoluta que eu e inúmeras outras pessoas vão acabar se emocionando de uma certa forma, porque tem muita informação, seja de quem for que escreveu aí, vai estar se remetendo a algum fato muito emocionante naquele ano de 1986. Então, aí, te conto mais, né, Jano? Se tratando de década de 80, parece que você fala que trabalhou no rádio, foi uma das últimas décadas até então que eu fui me aprofundar de fato quando eu estava no rádio, né? Porque eu sempre fui muito atrasada. Atrasada no sentido assim, ok, vamos estudar violentamente década de 50, até por conta do meu pai, que a base musical vem através, né, do GG, né? Beijo pro Getúlio e pro seu Arthur, que estão em casa nos escutando. E aí depois veio com tudo a década de 60, aí depois a 70, porque ela acaba se ramificando em inúmeros estilos e a gente acaba tendo um gosto mais, né, peculiar. E aí a gente estava conversando em off antes, né? Eu curto muito a disco music, né? Tem o heavy metal, tem o rock and roll, e aí tem o estouro da disco, né? Então eu curto mais. Para depois, ali na finaleira, eu me adentrar mais à década de 80. Som Brasil em especial, né? Uhum. Então, e agora, sem sombra de dúvidas, me obriguei mais do que nunca a estudar mais década de 80.
É, tu sabe que isso nunca foi pensado, né? Nunca fiz isso pensando, ó, vou botar as músicas de 1986. Mas quando eu estava separando as músicas aqui para colocar no programa e tal, para a gente ouvir...
Até tu te emocionou, né?
Não, e daí eu fui ver, né? Fui dar uma pesquisada, uma conferida, né? Para ter certeza que os discos eram de 86. E elas são músicas que tocam direto aqui no Coleta já. A maioria, eu acho que não tem nem... Todas as que eu peguei, que eu tirei para colocar hoje aqui, elas estão lá num playlist onde eu vou colocando as músicas que eu uso no programa, vou jogando para lá. E elas estão todas lá, ou seja, todas elas já tocaram por aqui. E, inclusive... Tem muitas outras, né? Abri o livro aqui, até vou dar uns spoilers.
E a grata surpresa também nesse meio tempo, que eu tenho certeza que tu deve ter se deparado com isso, né, Jano? De alguma canção, tu ter escutado e sério mesmo, essa música é de 86? Caramba, quanto tempo faz que eu não ouvia? Tem disso também, né?
Ah, sem dúvida. No,
normal, né?
Mas abri aqui aleatoriamente, antes aqui apareceu abriu até o Cheque Especial.
Tá
o Cheque
vendo?
Especial era uma banda... que apareceu, eu me lembro dela no Chacrinha, e ela cantava ele cantava uma música assim, você vai levar pau, pau, pau.
Não, hoje...
Pronta para estudar na música, já toquei aqui.
Hoje isso tudo seria censurado, menos aqui na dinâmica, né, Jano?
Não, aqui nada é censurado.
Ah, então tá bueno.
Aqui tá... Só aqui posso... Aqui o meu amigo de infância, Rogério Dolasco...
Tá nos escutando?
Tá,
forte abraço.
Só aqui escutando... Aí deu parabéns pra nós, tá? E falou assim, Chico é um chato.
Tá.
Vive corrigindo até em grupos de WhatsApp.
Então, assim, ó. Então, além de tudo, agora como é que é o nome dele?
Rogério Nolasco.
Ah, é da onde?
O Grilo.
Da onde ele é?
Ele é de Porto Alegre.
Aí, Rogério. Então, tu imagina, parece que o Voz fala, a brotinho da turma, a paciência que eu tive que ter trabalhando, né, com Chico, Isidro e Laura Reg. Não, não, foi uma superação. Eu parto 10 para uma melhor, sem sombra de dúvidas.
Dois neuróticos, né? Não, eu e Laura somos dois neuróticos, né? Eu já tô com 60 anos, completei 60 anos agora, no começo do ano. Imagina, eu virei um idoso, né?
É um jovem senhor.
É, um jovem. E como jovem idoso, senhor. Eu tenho que incomodar, eu tenho que ser chato, resmungão, né?
É, eu não posso... revelar a minha idade aqui, porque tem alunos meus que ouvem o programa.
Ah, tá.
E eles sabem que eu tenho 29, então...
Ah, tu parou na casa dos 29.
Eu parei com 29, eles perguntam, senhor, mas... E o pior é que isso é real mesmo. Eles falam, senhor, a minha mãe foi tua aluna, ela disse que quando ela... tu dava aula pra ela, tu tinha 29. Viu como eu não tô mentindo?
Não, mas,
viu,
mas
é verdade.
É, mas tu sabe, Jânio, que agora não é mais vergonha. Tinha uma época, alguns anos, que as pessoas, né? A contraidade já não falo, as pessoas não falavam, nem as mulheres falavam, né? Por exemplo, a Cacá, ela tá fazendo 40, ela tá fazendo 40 daqui a alguns meses, e ela fala com orgulho, porque ela diz, não, olha só, a nossa Índia Potira não parece ter 40 anos de idade.
É Índia Potira? Pô, é Panaguacita, é Índia Potira. Eu tô bem, hein?
Pérola. Ah.
Pérola?
Pérola.
De verdade. Pérola.
Cabelo preto, assim.
Mas de verdade, e sem pieguice nenhuma, realmente, não aparenta 40 anos.
É. Não aparenta isso.
É verdade, não tem nenhum puxa-saquismo aqui, eu galanteio. É real mesmo, não aparenta.
É momento emotion. Que
é momento sincericídio.
Ah, o pozoinho. Eu tô, gente, eu tô entrando no inferno astral, então Karina, tudo me emociona.
Eu tava abrindo, tem várias coisas sensacionais que a gente vai ver.
Ah, não, só deixa eu mencionar um lance importante agora, que a gente tem um quarto elemento, né? A quarta elemento. É? Sim, me corrija, isso, Chico. A quarta elemento, obrigada. Ótimo. Aprendendo muito a língua portuguesa nesse meio tempo. Temos a colega Bruna Bittencourt, né, do qual ela é fotógrafa. E aí, uma tarde escaldante desta capital, estávamos nós lá, e a ideia era... Como o acervo é pessoal, gente, uma coisa bem importante frisar isso, todos esses 40 discos, o Lauro tem em sua casa, né, guardadinho, bonitinho ali, em um estado maravilhoso.
Não, muito bem conservado, parece que ele comprou agora de tarde.
Muito bem cuidado, parabéns. E aí tá, a Bruna fez a mão, então, de fotografar um por um. Né? Então, os créditos totais são da Bruna Bittencourt e ela também colaborou então com dois discos.
Eu vi um dos que ela escreveu, do Fivers, disco do Fivers.
O Garotos da Rua.
São dois discos. Isso, dois discos.
Então, e ela ainda escreveu ainda sobre os Fivers, do qual esse final de semana a gente teve... conversamos e tal, fomos no evento Jovens Tardes, do Araújo Viana, e encontramos com o Luiz Cláudio, o vocalista do Fivers, entregamos o livro, aquela coisa toda, e escreveu sobre Garotos da Rua também. Sobre... O que tu ia perguntar, Jean? Pra não...
Não, eu ia falar sobre os que tu escreveu aqui.
Porque se tu não cortar...
Cigano, mais um apelido aqui, Cigano do IP, Laura Reg, chefinho, tava escutando, ó. Poxa!
A Bruna escreveu aqui sobre o Capital Inicial.
Não, é verdade, viu? A gente não tá sabendo nada, Chico.
Não, porque eu não tenho que gravar todo mundo, né?
Vamos ver quem mais.
Lauro, tu estás escutando.
E Fivers. Ela escreveu sobre os Fivers, Capital Inicial e os Garotos da Rua. Vamos dar todos os créditos. Aí a Bruna tem
três livros.
Uma queridona mesmo.
Três discos.
Exatamente, ela escreveu sobre três discos. A Karina escreveu sobre vários também.
Não, foi As Mercenárias.
As Mercenárias.
E a Marina Lima.
Marina Lima também foi...
O Chico que lavou a égua, desculpa o termo.
eu sou fominha, né? São 40 anos de jornalismo.
O trem azul passando, o trem azul passando e ainda queria pegar carona ali, mas... Tá, foi, quando né? Pegou os melhores... Pronto, falei, pegou os melhores discos do Chico Isidro.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar alguns aqui, eu não vou falar todos porque eu não vou dar spoiler.
Mas assim, Jano, uma coisa, primeiro, não é spoiler, tá? Porque... São 40 anos, né? Que os discos existem, né? Então não é isso, não te preocupa. Pode falar.
Eu quero dizer o seguinte, eu não vou dar spoiler do que tem no livro aqui, para a rapaziada ter a surpresa também. Mas tem esse também, entendeu? Então eu não vou ler os 40 que foram escolhidos aqui, mas eu vou dizer alguns aqui que me chamaram muita atenção, que eu gosto, particularmente gosto muito. Pela Paz no Fim do Mundo, do Collor, que é um disco de outro universo. Cabeça de Dinossauro, dos Titãs, que também é maravilhoso. A coletânea, né? Rock Grande do Sul, que eu nem preciso falar.
Também é comigo.
O que significa. Deixa eu ver o que mais que tinha. Tinha uns... Aqui, os Inocentes, Pânico em SP, maravilhoso
aí,
também.
Só tá indo na ala do Jânio.
Um disco que ficou... Muita gente não... Eu acho que eles tiveram menos sucesso do que deveriam, que eu gostava pra caramba da banda, que era Hanoi Hanoi. E eu acho que eles tiveram menos sucesso do que gostariam, do que deveriam, na verdade. Enfim, tem muitos outros, tem 40 discos aqui, cara. A gente vai ouvir alguma. Vamos fazer isso, inclusive.
Aos poucos a gente vai mencionando também os nossos colaboradores, né? A gente também tem outra figura feminina, né? representando, que é a Patrícia Figueiredo.
Isso, é.
Ela escreveu sobre o Kid Vinil e o Sepultura.
Sepultura.
A Kid Vinil e os Heróis do Brasil. Eu sou o boy.
Putz. Grande magazine, né?
Antes era o Magazine.
E antes era Verminose.
Depois Magazine.
A primeira vez apareceu como Verminose, começo dos anos 80, que tinha o um programa na Band, Tadeu Jungle, e apareceu a banda Verminose. E aí, só que quando eles foram contratados por uma gravadora, não podia usar o nome Verminose, que era muito, né?
Ah.
Aí passou a ser Magazine.
Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um som aí, vamos ouvir algumas canções deste ano maravilhoso.
Depois a gente quer falar sobre como é que foi o lance da venda.
A gente vai falar sobre tudo isso.
Ah, foi muito legal, bicho. É.
A gente vai ouvir a música, inclusive a música que eu citei aqui agora, do Cheque Especial, que tocava no Chacrinha, e eu me lembro de assistir isso.
Ah, agora tu veio, Jean.
No Chacrinha, vamos curtir aí o Cheque Especial.
Assim você vai se dar mal. depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou. Hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O quê?
Então, rapaziada, nessa vibe aí a gente ouviu o Cheque Especial, Pronto Pra Estudar, e teve o Ira também, Dias de Luta. O disco do Cheque Especial chamava Débora, e o disco do Ira chamava Dias de Luta, os dois de 1986. Esse que vocês estão ouvindo aí é o Biquíni Cavadão, que também é de 1986. Tem muitas outras maravilhas aqui, pérolas, mas agora a gente vai... saber da Karina aqui e do Chico que estão aqui. Como é que vocês fizeram para nascer esse filho aqui tão rápido, cara? Porque foi um ano, que nem vocês falaram, né? O primeiro encontro e tal. Um ano tá aqui, o filho prontinho, bonito, desmamado. Como é que vocês...
Primeiro... Desmamado ainda não, porque
não, não tá todos, ainda... né?
Será desmamado quando vendermos todos. Aí pode
ser. Assim, Jana, assim, primeiro, aí começando o projeto, a Karina é a campeã de criar grupos de WhatsApp.
Ah, eu sou. Adoro.
Aí cada dia tinha um grupo novo de WhatsApp, com 3 pessoas. Aí tem um grupo que tem 4, que é o grupo com a Bruna, né? Tem o grupo Fossa 86. O resto, tudo. Nossa, eu perdi a conta de quantas que ela criou. Eu acho que chegou alguém aí.
Chegou alguém.
E aí, como é que a gente vai poder bancar essa publicação, né?
Pô, já tô deixando aí.
Aí começamos a ter uma ideia, e aí, Karina, discutir, contar a história.
É, então, a gente sabe como é dificultoso lidar com a cultura, né, no país, aquela coisa toda, e ainda mais de forma independente, né, Jana? E... a bagagem que eu tenho, isso acabou ajudando muito, né? A experiência na época do rádio e trabalhando também no interior e também com a questão de vendas. E como no interior a gente costumava fazer muitas questões de rifas, né? Aquela coisa, rifas. Aquela coisa toda, né? Eu disse, bom, vou levar ideia, não custa nada. E os guris super curtiram, porque era uma forma de levantar, né?
Alguns vendem salgadinho, doces, né? Nós fizemos para
a
rifa.
A gente partiu para a rifa. E assim a gente meteu a cabeça, ok, vamos fazer número X aí de rifa. A gente dividiu aí os talões e fomos para a guerra. E foi lindo, porque todo mundo colaborou com a ideia, sabe? E quando vê, a gente vendeu todos os números das rifas. E disse, bom, a gente tem uma pequena margem ainda. E aí eu conversando com o Lauro, disse, Lauro, vamos fazer mais tanto X? Vamos. E a gente vendeu mais aquele outro tanto X de números. E assim, graças ao esforço dos 4, a gente conseguiu levantar a grana para bancar este livro. 1986, o ano que o rock nacional acertou.
Tem uma
acertou.
Lista de colaboradores aqui, essa rapaziada. Sim. Aqui tá bem. Vou lembrar que a Karina vai falar depois, mas eu vou dar um
claro.
Aqui. Ó. Ampola Studio, Back in Black, Bruna Bittencourt, fotografia. Achem ela lá no Instagram, lá, ela faz, cobre. Eu até conversei com ela no passado, mas a gente não conseguiu fechar negócio em umas paradas. Gewer, é isso?
Gewer.
Cervejaria. Isso. Cervejaria Pullman, Kranen Alimentos, Ladoc Ativadora. Zeppelin,
Lado C Ativadora e
Lado C.
E Todd Produções.
Lado C Ativadora. É. Zeppelin Rockware. Todd T Produções. Trilha Entretenimento. E é isso, os que estão aqui aparecendo. Né? Editor aqui, Farol 3 Editores. O livro está lindo, maravilhoso, uma capa muito bacana. Tá. Arrecadaram a grana. E aí, já tinham quem ia publicar, já tinha editora?
Sim,
já tinha...
isso, eu fiz contato com esse... Que, quando eu mostrei o projeto para o Albert Lopes, né, que é o dono da editora, ele disse, eu tenho interesse. Só que, claro, a questão de publicar outros 500, né? Uhum. E aí, tem o teu Albert que está disposto a procurar para nós a gráfica, a fazer a diagramação, tudo. E fomos em frente.
Quem
e foi difícil. A gente fazia reuniões semanais e diárias também. E era um troço... Foi bem desgastante. Né?
Sim. A reta final ali, posso dizer... Mas teria que ter algum tipo certo de emoção, né? Que senão não teria, né?
Essa aqui, ó. Aí, às vezes, 2 da manhã... Ah, vou ver meu seriadinho agora. Vou ver meu seriadinho de serial killer.
Aí eu tava 220, né?
Aí eu, 2 da manhã... sentava, metade de vinho, essa aqui. Chico, que tal isso? Fazer aquilo? Fazer isso aqui? Calma, amanhã te conversa. Deixa eu descansar agora.
Porque é o tipo de situação que... Eu sou muito intenso com as coisas, né? De fato, os guris já perceberam isso aí. E, realmente, tinha dias que eram 2 horas da manhã, eu estava tão pilhada com a situação que eu queria resolver naquele horário. Ok, tipo, acabei não respeitando o horário dos colegas.
Não, tudo
peço
bem.
Peço perdão.
Não, bem capaz. Eu acho engraçado isso. Porque ela sabe que eu tô acordado.
É.
Eu sou notivo. O Lorde estava dormindo já, né?
Sim.
Então, não ficava bravo. Bem capaz. Eu só achava legal, né? Eu amanhã eu quero. A gente fez isso aí que eu tô pensando.
E deu tudo certo no final até. E aí, com a finalização do lance da venda das rifas, chegou num dia que a gente precisou, então, aí é pela Loteria Federal, né? Obviamente, né? O sorteio. E aí chega o Lauro e a Vivian lá em casa. Olha, estou dando delay. Quem é que tá me ouvindo? Um delay no rádio aí, ó. Estou ouvindo minha voz.
Ah, é o Cláudio? O Cláudio está ouvindo lá.
Ah, tá gostando, Cláudio? Aí chegaram com uma sacolinha cheia dos canhotos e tal. Disse, bom, chegou o dia D, vamos saber quem é que ganhou os prêmios, né? Porque foi graças a esses colaboradores que tu acabaste de ler que a gente conseguiu, né, fazer esse trâmite da rifa. Aí sai a Karina com a minha cusca, né? Uma senhora de uma pastora alemã, a Amy, chinelinho amarelo, uma reação total, né? Aí jogamos os canhotos assim no chão, ali na frente de casa. E aí foi muito engraçado, porque até então estava indo bem. E eis que mais uma emoção da situação. Faltou um canhoto. E a gente não sabia onde é que estava esse canhoto. Então o Chico já estava em casa, se agraciando com o seu vinho, Bruna estava no seu trabalho e o Lauro indo para a sua festa com, né, na época. E eu, nós todos, na verdade, né, batendo a cabeça onde é que está esse canhoto. Bom, resumo da história, domingo, dia seguinte, foi através de um amigo do Lauro que acabou levando um canhoto por completo, inteiro, um talão inteiro, e assim, mandou para São Paulo, né? Só que ele não levou, não destacou, e aí, claro, com as comunicações feitas, aí a gente acabou sanando essa dúvida, mas foi um pouco de adrenalina também. Aí depois, tudo certo. É, tem disso também, faz parte. Ah, conta.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, individualmente, né? Tipo, quando vocês foram escrever sobre o disco, veio só a memória ou pararam e botaram o disco para ouvir ali e ficaram... viajando no disco de novo para poder escrever? Ou usaram... Ah, eu acredito que tenham feito isso, né? Mas e a memória? Como é que ficou? Na hora de escrever o texto ali, o que, que vocês...
Eu falar rapidamente aqui, eu peguei muito porque eu tive a sorte de assistir o show da Marina por duas vezes. Então, eu acabei me baseando no que eu vi ao vivo, né? As Mercenárias eu tive que escutar, né? Afinal, eu nasci em 86, agora o restante é contigo, Chico.
Não, assim, eu vivo de música, né? Eu passo tempo, eu tô trabalhando, tô em casa escrevendo, eu tô ouvindo música. Eu trabalhei antes do Cláudio até. Eu sou do tempo histórico da Ipanema, produção da Ipanema lá, redator, produtor. E então, para mim, foi assim, eu tô sempre ouvindo, né? Eu tô sempre ouvindo meu metal, ou meu rock dos anos 80, anos 70. Então, assim, tipo, vou lá, coloquei lá, agora vou ouvir o Cabeça de Dinossauro e as minhas memórias da época, quando eu tinha 20 anos de idade. Qual foi a sensação quando eu ouvi pela primeira vez o vinil que eu tenho, né? Imagina colocar no prato lá e começar o Bicho Saiu dos Lixos, troço assim. E bem, claro, eu tô sempre ouvindo, não é... Não, meio que não, a memória afetiva não pega tanto, porque são 40 anos escutando, né? Escutando, reescutando. Mas é aquela coisa. Ouvia e lembrava de tal fato que aconteceu em tal momento. Né? Então, quando eu vi aquele disco pela primeira vez, eu estava em tal coisa. Eu estava começando no Unicinos, no jornalismo do Unicinos. Então, vem todas essas memórias, né? Por exemplo, Legião Urbana, recordo... De um amor platônico que eu tive por uma amiga. Tudo isso aí tá no livro, né? Pô, eu ouvia tal música e me remetia àquela menina que eu tinha aquele amor platônico. E tudo isso vai...
Sabe que eu lembro do ano da minha vida, por exemplo. Geralmente, eu também lembro através de música, né? E agora tu falou do Cabeça de Dinossauro, eu tava lembrando. O Cabeça de Dinossauro eu tinha...
Agora tu vai entregar a tua idade, né? Os teus alunos
Azar, não revela. Então, em 86 eu tinha 13 anos. E foi a época que comecei a sair, adolescente, pro sarau. 73, então. Eu sou de 73. E daí eu ia pro sarau, ia para aqueles lugares lá. Eu tinha 14 anos, por aí. E aí o Bichos Escrotos, por exemplo, na rádio não apareciam. Vão se fuder. Era cortado. Isso. A rapaziada de hoje não sabe disso, mas antigamente não saía para lá. Na verdade, se fosse um pouquinho antes, essa música não, nem tocaria na rádio, né? Mas nessa época já tocava e depois os caras cortavam essas partes e tal. E daí tu ia na festa, na boate e tal, lá tocava. Né? Daí tu ouvi, ah, é isso que esses caras falam na música e tal. Então, o Cabeça de Dinossauro é um disco maravilhoso. Assim. Consegui ver os Titãs também.
Mas para te ver, né, a diferença, o impacto, né, tu vê, né, na época quando eu já colocava em roda esses grandes clássicos no rádio, eu jamais iria imaginar que anos depois eu iria estar fazendo parte de um projeto do qual estaríamos falando de 1986, da importância dele e também uma importância muito pessoal também. Então, sim, tá dando picos aqui de luz. Adoro isso. Isso é muito rock and roll, cara. Isso é muito rock and roll.
Sabe que eu estava em casa agora, depois da chuva, estava em casa e começou a piscar também a luz. Eu pensei, ah, espero que não falte luz, deixa eu sair de casa, porque depois você desceu 11
tá
andares.
Tá tudo certo.
Pois é. Mas tá.
Ótimo.
Estão... Deixa eu dar alerta fazendo o dia inteiro, né? Sobre
deixa eu só fazer uma colocação, em relação a uma curiosidade, ao primeiro som que tu colocou no bloco anterior ali, em relação ao Cheque Especial, o Lauro tá nos mandou aqui que uma curiosidade é que o tecladista, né, o Lori, e o batera Eduardo foram da banda do Jorge Benjor na época do W Brasil, pós-Cheque Especial.
Aham, Cheque Especial, que era uma banda que tocava muito no Chacrinha. Eu lembro deles no Chacrinha, pelo menos, né? E todas essas bandas, na verdade, tocavam no Chacrinha, né? Todas elas iam no Chacrinha. E aqui no Rio Grande do Sul, 1986 também foi um ano assim, inesquecível. Na verdade, esses dias, conversando com o próprio Frank Jorge sobre isso, ele dizia que essa expressão, ou essa. Não que o rock gaúcho, né, entre aspas, aí, tenha surgido ou nascido aí, mas ele ganhou esse apelido mais emblemático aí, né? Claro que a gente precisa voltar lá no Bicho da Seda, na Liverpool, para falar de quando nasceu o rock no Rio Grande do Sul. Mas o sotaque do rock gaúcho, né, surge aí depois de 86 com o disco, com o Rock Grande do Sul, que revela bandas até hoje idolatradas, né? Os Garotos da Rua, os Replicantes, o The Fala, os Engenheiros do Havaí e o TNT, que na época do disco ainda era meio TNT, meio Cascaveletes, né? Porque tinha o Flávio Bastos e o Ney Vansória ainda eram do TNT. Então ali surge muita coisa com este álbum, né? O Rock Grande do Sul.
Tu esquece só uma coisa, o Replicante já está no Rock Garagem, né?
O Replicante estava no Rock Garagem, aqui o Replicante se começa em 84, né?
Isso.
Eles têm o primeiro compacto deles é o
Nicotina.
84.
Nicotina.
Isso, é 84.
Caralho. Isso.
Mas o Futuro é Vortex, sai em 86, né?
Isso.
Logo depois do Rock Grande do Sul.
Sim. Isso. Outra coisa, claro. Quero falar do disco Cabeça de Dinossauro, que tem uma das músicas da minha vida, né? Que eu tenho, por exemplo, Pink Floyd, que é minha banda preferida de todos os tempos, né? Uhum. Pink Floyd era o Maiden. E o Titãs. Aí tem a música Igreja, né?
Que é maravilhosa.
Que quando eu vi Igreja, aí eu, olha aí, ó, é isso aí. Eu nunca gostei de. Eu nunca gostei de religião, nunca gostei de padre. Parece que fizeram a letra pra mim, né? Não do rei, fizeram a letra pra mim.
O Chico é ateu, ninguém quer falar isso.
Mais rola aqui.
O Chico é ateu,
tá falando. Tem isso também, né? Mas é isso, né? Aí eu vi aquilo, pá, tô feito, né? Essa é a minha letra da minha música. E eu me lembro quando eu fui no show do Titãs, 86, do Gigantinho, Jano, que tinha um lance que o Arnaldo Antunes não cantava essa música, né? Porque ele, como religioso, ele se negava a cantar. Então ficou todo mundo, quando começou a tocar a Igreja, todo mundo cuidando para ver se iria sair do palco, como diziam, né? Aí ficamos cuidando, daqui a pouco foi indo, ele pega e sai do palco mesmo. Ele pega e sai do palco, fica no canto assim, atrás de uma das caixas.
Mas escondido. O Arnaldo Antunes não é um dos autores de Igreja?
Não. Não, é o Nando Reis.
É o Nando Reis? Ah, eu achava que o Arnaldo era um dos compositores.
Não, o Arnaldo até ele não gostava, porque ele, como se ele era religioso, né? Extremamente católico tudo.
Mas então tá. Mas Igreja é uma música maravilhosa mesmo.
Ah, maravilhosa. A letra diz tudo, né?
A letra diz tudo.
E aí as pessoas religiosas tinham chiliques, né? Quando tocava no rádio. Tocava só numa rádio, só tocava no Ipanema, né? Porque outras rádios não rolavam de jeito nenhum. E quando eu tocava nas festinhas, porque eu fui DJ também, aí eu fazia, pá, eu gostava de tocar isso aí, adorava tocar essa música nas festinhas.
Ah, mas ela é uma... Tá?
Jana, eu preciso mandar um salve pra uma galera que tá nos escutando.
Por favor, fica
tá, deixa eu mandar um abraço aqui pra Tatiana Cardoso Maia, que tá nos escutando aí. E amanhã vai estar com o livro em mãos, inclusive. Tá, e ela é uma super fã da década, em especial 86, e ela disse que ama as postagens lá do Instagram, inclusive, né? Você que tá nos escutando aí, se puder, dá uma curtida lá, mas. Segue a gente lá no Instagram, 86, Instagram. Tá no Instagram, tá no Insta.
É o ano que o Rock Nacional, como é que é o nome da página de vocês?
1986. O ano que o Rock Nacional acertou. É, ele já de cara, já vai aparecer já com layout laranja, não tem erro.
Sigam lá, por favor, sigam a Karina Faria também, sigam
o Chico. O nome do disco é um trocadilho com o disco do Lobão, que é lançado no mesmo ano, né?
É, que no caso daí foi o Sal, do canal Pitadas de Sal, que acabou pegando, né, esse disco pra fazer a resenha.
Ah, não, que Cabeça de Dinossauro é um disco muito icônico, né, cara? Histórico, assim, em todos os sentidos. Que é um disco também do meio revoltos de Titãs, né? Surpresa e tal.
Sim, né? Olha que maluca, eles ficaram presos por até com questão de heroína, né? E eles eram uma banda que ia no Chacrinha sempre. E era uma música, era uma banda meio que pop, né? Era bom também, Titãs, tinha Titãs do Iê. Não é Iê. É Iê.
Titãs do Iê.
É, só dois Iê. Não tem o terceiro, né? E aí eles tiraram o Iê. E eles queriam colocar num disco toda aquela coisa, toda aquela cura que eles tocavam do palco, né? Aí surge o Cabeça de Dinossauro, né? É um contestador, um disco totalmente diferente do que eles vinham fazendo, e também com a fúria que era vista dos shows.
É, porque Titã surge na TV e surge pra todo mundo cantando televisão, Sonífera Ilha.
Sonífera Ilha,
né? Isso. E televisão, então que era outra vibe, completamente diferente da sonoridade, das letras, do que vem no Cabeça de Dinossauro, que é justamente depois que eles são presos ali, né? O Arnaldo.
Isso.
O Tony.
O Tony, depois que conheceu, tá com a ele está junto até hoje.
O senhor Tony Belotto? Aquele espetáculo. Ok.
Achei que ele tinha te mandado uma mensagem aí agora.
Não!
Eu pensei, olhei, ó,
Tony Belotto, e ela mostrou o celular.
Assim, não, que é o Tony Belotto,
né? Tá grande. Olha a audiência da Dinâmica FM, Tony Belotto e Malu Mader. Beijo pra você. Pô, valeu pela
parceria. Isso. Muito bom, adoro rádio por isso, né? Um abraço pra Fran e pra Renata em Caxias do Sul, que estão nos curtindo aí, conectados na Dinâmica FM. Beijos, gurias. A Tati comentou agora aqui, olha que legal isso. Amei lembrar de mim na rádio. Olha que máximo isso. Muito legal. Beijo aí, Tati. Graças. Amanhã tu estarás aí devorando a leitura de 86.
Nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um som aí, que agora eu preciso eu dar tomar uma aguinha aqui.
Vamos.
Deixa eu ver que separou aí?
Vamos ver o que eu vou botar aqui agora.
Desses 40 belíssimos discos. Enquanto tu vai escolhendo aí, eu preciso mencionar alguns nomes.
Fica à vontade.
O lado B, por exemplo, que... O quê? O que foi?
Alerta de tempestade.
Ai, tá.
É alerta severo.
A escolha, né, dos nomes, foi muito bem dividido, né, entre os três aqui. E eu tenho um amigo publicitário lá em Antônio Prado, que é DJ também. Ai, saca muito de música, inclusive. Eu sou muito grata ao Paulinho Barpe, que me mostrou muita coisa, né, em relação à música nacional. Temos o colega também, o Tom Miller, que no caso ele é fotógrafo. Daí a gente pediu para ele ver para escrever na visão dele como fotógrafo, né? Então, e amante, né? Sem sombra de dúvidas. E ele é o fotógrafo oficial da turnê do Capital Inicial, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. Se tu quiseres incluir um Capital Inicial aí dessa época. Nomes também como o senhor Roger Lerina, Rodrigo de Oliveira, o Matheus Rister, a Patrícia Figueiredo, o Márcio Grinks, que abriu a temporada hoje, inclusive, lá em Santa Maria. Começaram mais uma edição da Feira do Livro lá de Santa Maria, que recentemente lançou um livro juntamente com Juarez Fonseca. Nada mais, nada menos que Juarez Fonseca também está em nosso livro. E lançaram um livro sobre Gil. 75 entrevistas, né, que o Juarez fez com o Gil. Está aí num livro aí novo. O Luiz Gonzaga. Também aí o Daniel Soares, o Igor Natucci, o Daniel Rodrigues, o Cristiano Aquino, o Clay Reis. Também colaborou com a gente aí o Sal, o André de Carvalho, o Alisson Capelari, Bruna Bittencourt, o Chico, Karina Faria e Laura Reck, o grande idealizador de todo esse projeto e que tirou nós aí da zona de conforto e disse, ah, vamos agitar um pouco aí, isso aí que está muito parado, esse cenário. Gostou disso aí?
Não, ficou bonito.
Ficou bonito, ficou lindo, Karina. É. Meu soninho aqui.
Karina lembrando os tempos dela também, de rádio. Karina é uma além de... Eu falei, é um shopping cultural, cara. Escritora, agora é escritora também, entendeu?
Ah, peraí, deixa eu gravar isso aqui, ó. Deixa eu aproveitar antes que tu dê o play aí pra mandar um beijo pro Carlos, que é o meu vizinho que está toda ouvindo a gente. Beijos, Carlos. Agora é contigo um bloquinho só de 86 aí pra te dançar aí, ó.
É. A gente vai ouvir uma que eu tinha falado antes, que eu acho que foi pouco valorizada. E depois vocês ouvem aí, ver o que é que vai rolar. Mas a gente vai abrir aí ouvindo o Hanoi Hanoi.
Gastando seus salários a fim de um pouco de amor. À noite, selvagens atacam nas ruas. Delícias prometem atrações fatais. Ouvi papos de otário bancando bonzão. Cartas voodoo, cheias de razão. Bebidas baratas, bancando paixão. Mas é que eu juro, eu vi shows. Gente milionária, com drogas importadas, cheias de fome de amor. Mas é que eu juro, eu vi shows. Caindo na cilada dos viciados do amor. Mas é que eu juro, eu vi shows. Mas é que eu vi shows. Mas é que eu vi shows.
a Mercedes.
Pois de então, a gente ouviu aí Legião Urbana com Música Urbana 2, que está no Legião Urbana 2, disco lançado em 86. Teve o TNT, Estou na Mão, né? A curiosidade aí desta música, né? Que tá lá no Rock Grande do Sul. E quem canta é o Flávio Basso, né? Não é o Charles Master. Aí ainda é o Flávio Basso, o vocal do TNT. Teve também a Igreja, né? A pedido de Chico Isidro aqui.
Eu não pedi, mas tu foi muito precioso.
Não, ele
valeu.
Pediu.
Não,
inconscientemente ele pediu.
É, e o Jânio colocou também a música que eu mais amo do TNT, né? Adoro essa música aí.
É, Estou na Mão, que é do TNT. Titãs tocou Igreja e Hanoi Hanoi com Vi Shows, que é uma música que eu adoro, já tocou, toca há muito tempo. Eu vou dizer uma coisa, Vi Shows do Hanoi Hanoi estava no primeiro Coleta Seletiva. Quando eu mandei o piloto pro Cláudio, que era o primeiro programa, essa música do Hanoi Hanoi estava lá, de tanto que eu gosto dela, de tanto que eu acho ela legal. Perdão. Buenas, Karina, a gente tá ouvindo aqui, eu vou até botar um pause aqui. Mas a nossa cortina aí agora era o disco das Mercenárias, que foste tu quem escreveu sobre. E o que que tu me fala das Mercenárias?
Eu não vou dar spoiler algum.
Não, não dá spoiler. Agora eu estou falando da Karina escritora, da Karina ouvinte do disco.
Então, bicho...
Eu gosto que a Karina usa os termos dos anos 70. Porque meu pai, ele chegava em casa assim, olhava para mim, e aí, bicho, tudo aí contigo? Eu falava pra essa coisa.
Então, bicho. Para mim também foi um grande desafio eu escutar as Mercenárias e... Ah, eu tô gravando.
Vai falando. Olha pra cá.
Pô, a mulherada na época, né, com toda aquela atitude de rocker, aquela coisa toda, me vi muitas vezes, né, até muito na questão de vocal, de figurino, aquela coisa toda. E... Foi bem interessante escrever sobre, sabe? Me emocionei mais ali também com o lance da Marina. Agora vou aproveitar e vou agradecer, né, o Lauro e tu, Chico, né, por terem me dado essas duas preciosidades, né? Pelo fato de serem mulheres à frente, a Marina, por exemplo.
Maravilhosa a Marina, né?
Nossa, a primeira mulher até então a estar com uma guitarra, né, na frente de toda a ala masculina que se encontrava até então no mainstream, né? E ela foi lá e deu a cara, né? E colocou sua guitarra, aquela maravilhosa guitarra, e começou até fazer os seus acordes e tudo mais. Enfim, curiosidades. Eu não vou falar muito, senão acaba perdendo um pouco da graça, né? Mas, enfim, tem alguns detalhes bem interessantes aí no livro.
E tu, vamos falar qual dos discos que tu mais gostou de ter?
Sem dar spoiler.
Ah, comigo?
É. Tu mais gostou? Não.
Não, de todas, né? De todas. Eu gosto das bandas que eu escrevi, mas por preferência, claro, Cabeça de Dinossauro, que eu amo de paixão, né? Astaroth também, que eu amo heavy metal. Sou fanático pro heavy metal. É o meu estilo de música preferido, então.
O Astaroth está lá também, se eu não me engano. O Astaroth está lá nos 100 grandes álbuns
do
Cristiano Bastos, né? Também é o Astaroth está lá. É um baita disco, realmente, o disco do
Astaroth. Deuses Vencidos. Maravilhoso, Sorote maravilhoso, que baita banda. Eu tenho o vinil, tudo, quando saiu, preciso comprar.
E daí tu escreveu com eles ouvindo os discos ou só da memória, só da lembrança, só da nostalgia, só do cheiro da parada?
Foi assim, primeiro, como eu te falei antes, né? Eu sentei, lembrei das coisas, depois do primeiro que eu escrevo à mão, sou uma pessoa antiga, eu escrevo tudo num caderninho à mão. Aí eu sentei lá e comecei a escrever minhas experiências da época, minhas lembranças da época. E depois eu vou ouvir os discos para fazer as faixas, né? Porque não tem como, 40 anos depois, lembrar de faixa por faixa, é difícil, né? Uhum. Claro, tem discos que eu... Cabeça de Dinossauro, né? Uhum. Bichos Escrotos, vai, Igreja, Polícia, Família... Né? Mas
só fazendo um adendo, né? Claro. Até a pergunta do Jano em relação aos discos, tanto da Mercenária como da Marina. Eu admito para vocês que foi um lance mais técnico, tá? Ficou mais um lance emocional com a minha apresentação. Porque aí tem todo um contexto que envolve todas as décadas de música, o contexto musical em relação ao meu pai, a vivência também no mundo do rádio. Aí sim, ali sim, aí tem muita informação, o que, que eu ouvia, o porquê dos porquês. Isso aí sim, spoiler. E eu adoro mencionar.
Vou fazer uma dela.
Ah, viu, Jano?
Desculpa, é tanto que essa história... Vou ser obrigado a interromper, Karina, um minutinho, um segundinho, urgente, porque é o seguinte. Para quem não sabe, a gente está em Porto Alegre, está caindo o mundo agora, veio uma tempestade gigantesca, muito vento, muita chuva, muitos raios, trovões, tararãs. Então, assim, se cair qualquer coisa, se parar, interromper... mas o podcast fica gravado, a gente continua gravando aqui até as 9 igual... Depois dá para ouvir o podcast na íntegra. Mas se a rádio sair fora do ar, alguma coisa assim, você já sabe que deu pânico.
O Chico que derrubou. Foi o Chico que derrubou. Não, pode portar do Chico, velho. Põe tudo no Chico.
Cumpre o preto.
Que isso? Que isso, velho? E aí, atenção, ó, atenção à velha guarda, ali em especial, década de 80, 85, 86. O nome Karina, agora vem curiosidade também, que está aí no livro. O nome Karina vem de uma novela chamada Hipertensão, que... né, rolou na Globo em 86. Uhum. Tinha. Ela me fugiu. Me ajuda aí, o nome da atriz, me fugiu.
Era me lembro, a única Karina que eu me lembro, Elizabeth Savala no Pai Herói.
Mas a mais antiga.
Que é 79, que ela era dançarina. E com Tony Ramos, e aí nasceu tanta Karina naquele 1980 que foi um fenômeno.
Justamente foi daí que surgiu Karina, e justamente nessa novela, Hipertensão, Karina era com K. E aí, papai, não, vamos dar o nome pra de Karina. Mas antes disso...
E a Karina, vamos aqui então.
Não, por favor.
Não vamos deixar sem a resposta, né?
É.
Era a gloriosa e querida Maria Zilda.
Graças.
Maria Zilda. Betlaime.
Sabe? E aí, o meu pai, que é muito super conhecedor, tudo sobre o rock and roll dos anos 50 e 60, tinha um clássico do rock and roll lá de 65. É, nem citei o Elvis, né? Porque senão... Mas, enfim. Do Ray Peterson. Corina, Corina. Só que é um clássico de blues ainda da década de 20 do Big Joy Turner, né? Só que estourou com o Ray Peterson em 65, numa fase mais rock and roll, do qual o pai gosta muito. E aí também juntou as duas coisas. Então veio o lance da hipertensão na novela e Corina, Corina, do Ray Peterson. Então o pai até hoje me chama de Corina, Corina, que é Karina, né? Então...
Deixa eu fazer uma outra pergunta sacana. Sacana não, né? Mas uma pergunta assim. Tem algum disco que tu acha que deveria, que poderia... Não que, deve, não que faltou colocar esse, não. Mas tu colocaria mais algum disco que não tá aqui? Tu colocaria tu, Chico, e tu, Karina?
É uma coisa que a gente conversou... pro Chico, não, mas é uma coisa que a gente tava conversando em off. Off, não. A gente sempre debatendo é o lance do Guilherme Arantes, né?
Uhum.
Mas aí, pelo fato de que não foi tão rock assim, foi um lance mais pop, ele acabou não entrando. Mas Guilherme Arantes podia ter entrado.
Ah, teve esse critério também da história do rock.
É que hoje, por exemplo, assim, hoje, 2026, o Guilherme é visto como um pop, um soft rock, né?
Uhum.
Assim como o Air Supply, né? Que é um soft rock também, né? Já era, então,
adoro.
É, a gente foi no show, né?
É, mas sim, né? Choramos horrores.
Choramos horrores.
E tu vê como isso é bem complexo, bem... na época, ali...
Transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Yeah.
Então, rapaz, vocês viram que caiu a luz mesmo, né? Deu alerta aquela hora ali e realmente aconteceu. Mas a gente ouviu aí, enquanto isso, quando voltou a luz, né? A gente estava ouvindo aí os Replicantes do Futuro é Vortex, que é um disco de 86. De Curitiba aí, vocês estão ouvindo os Eles, outro disco de 86, que também está aqui no livro, 1986, o ano em que o rock acertou, organizado aí pela Karina Faria, pelo Chico Isidro e pelo Laura Reg. E
nosso Basco.
E tem a colaboração de mais uma galera ali que escreveu, né? O Alisson Seca, tem a Bruna Betancourt, tem uma galera que escreveu comentando e falando sobre esses discos. E então, vamos às considerações finais por motivos não só técnicos, mas de risco também, porque estamos recebendo alertas sobre tempestade, tá bem feio aí, então. A gente vai. Bom, faltam 10 minutos, né? Nem vamos.
Eu posso ser... então vou mandar.
Fica à vontade,
tá, cara. Vou mandar primeiro aqui. O Karina Rejou nos fãs, né? Rogério Nolasco, meu amigo de
colégio. Porque ele
mandou mensagem.
Tá, ele disse que eu passei no meu teste de paciência com vocês, é isso?
Passou isso, isso tá aí bom. Mesmo. Grilo, né? Meu colega de colégio, de Soares.
Talvez eu sei que então, vocês não vão esquecer, mas então eu vou lembrar. De qualquer forma, onde é que a gente compra o livro, cara?
Eu terminei, depois eu falo.
Tá, mas onde é que compra o livro é importantíssimo,
cortando, né? Cortando o pensador. Termina aqui. Aí eu também um abração pro Cliba Aquino, que é nosso querido irmão, meu e do Lauro, né? E também adora a Karina. E pra Fernanda Sarati. Esse é um beijo pra Fernanda Sarati. Um abração pro Rogério Nolasco e pro Cliba Aquino.
Um abraço aí pra esse Power Trio, então. Jano, querido, então, a turma que está nos escutando aí pode entrar em contato conosco através do direct do Instagram, tá? Ali tem os 3 WhatsApps, pode entrar em contato comigo, com o Lauro e com o Chico. A gente fez um post hoje dando todas as informações possíveis. Pode chamar lá, eu respondo com o maior carinho, a gente faz os corres. Essa semana a gente estava mandando, já mandamos alguns livros, né, para outros estados. Essa semana a gente mandou para o Charles Gavan, do Titãs. Então foi um para o Rio e outro pro Tom Miller, nosso colaborador lá em Veranópolis, né? E assim a gente tá fazendo nossas distribuições. Oi?
Hoje chegou um teu fã que eu mandei pra Secretaria do Tubarão pro Hamilton Belmonte, né? Que é escritor também, meu ex-colega de Correio do Povo. Foi pra Brasília também livro, né? Tá indo, né? Tá...
Então pode seguir a gente lá, a gente segue de volta aí, pode chamar a gente no Instagram. Ah, hoje veio uma menina de Montenegro, né, até Porto Alegre para adquirir o livro.
Marcelo muito Campos, legal. Deixa eu vou mandar um recado aqui também.
Marcelo Campos?
Marcelo Campos, meu primo, né?
Ah. É seu primo? Marcelo. Não, só de sobrenome, é
meu primo.
Ah,
meu
primo.
Marcelão, meu pai e o pai dele são irmãos. Somos primos mesmo, sim, Marcelo. Grande queridão. Tá aí a dica, ó, meu. Vamos fazer uma reportagem aí sobre o. Ah, eu tô devendo material pro Marcelo, inclusive, ele me pediu. Umas paradas de shows do Araújo Viana. Ah, tô te devendo, Marcelo. Eu sei que eu tô devendo, cara. Mas eu vou conseguir pra ti.
Pode é deixar. Bom que se retrata no ar e tá tudo certo. E não tem como não, né?
Mas tá aí uma pauta pra ti, Marcelo. Esse livro tá sensacional. E, mas continua então.
Capaz, que isso. Eu só quero finalizar aí mais uma vez. Muito obrigado em nome da equipe do 86 pelo espaço, Jano, ao Cláudio aí. Sem essas oportunidades, só confirmando, ó, é parreio.
Você precisa de alguém.
Pois então, rapaziada, como vocês viram aí, caiu a luz de novo, mas a gente voltou rapidinho aqui só pra dar tchau, despedir. Karina, muito obrigado. Chico, muito obrigado. Semana que...
Valeu, obrigado, Jano.
Semana que vem tem Júlio Reni ao vivo aqui no Coleta Seletiva, lançando o volume 3, né? O novo disco, o novo EP de Júlio Reni. Então, semana que vem, 19h30, tem Júlio Reni ao vivo e a cores. Amanhã, de manhã, tem Cláudio Cunha e o Rock em Geral. E é isso, rapaziada. Cuidem-se aí que tá feia a coisa na rua. Até semana que vem. Valeu, abraço. Obrigado, Armazém 500.
tentê, vidro fumê.
Nova, música velha, música pra viajar, sempre da boa e bem servida. Coleta seletiva, o Jânio Campos, toda quinta-feira, 19h30, na Dinâmica FM. Fé na música.
Essa foi a coleta seletiva aqui na Dinâmico FM.